Cuando se hizo de bueno de perceber un pedazo de já falei para vocês no começo do sexto Perek, eu queria voltar e frisar uma coisa que não tinha falado para vocês. Como vocês se lembram, quando começamos o sexto Perek de Pirkei Avot, eu li para vocês o Hassid Yavetz, que ele fala que... Deixa eu falar as palavras do Hassid Yavetz para vocês ouvirem de novo. Peraí. O Hassid Yavetz fala assim... Sim, olha as palavras dele. A Torá lo tishkon ki im bereikan mimidot ra'ot umale mimidot chashuvot. Que é impossível uma pessoa ter Torá se ela tem midot ruins. Só se ela tem midot boas. Assim fala o Hassid Yavetz. Por isso ele explica que porque a volta, os primeiros cinco para Kim é sobre midot. O sexto, eu falei, as duas, três semanas. E depois o sexto perek é sobre Torá. Então, para poder ter Torá, tem que ter Midot. Como que vocês entendem isso? O que tem a ver Torá com Midot? Alguém pode me explicar? O que tem a ver Torá com Midot? Michel, quer falar? Porque uma pessoa que não tem boas Midot, a priori são duas coisas diferentes. Ele pode não ter boas Midot, mas ele é um Lamdan, é um Tamid Chacham, ele estuda bem. O que tem a ver uma coisa com a outra?
Porque é um clipe que vai estar furado.
Porque está furado.
Porque como é que vai ter detalhes para fora da Torá que está na cadastra se a pessoa não tem boas Midot? Não tem como.
As brachot da Torá?
Vai ser que ele é momentâneo, mas não é permanente.
Siata de Shmaya, talvez. Não vai ter Siata de Shmaya porque ele não tem boas Midot. Talvez. O que mais?
Torá não é uma matéria. Não é uma matéria. Torá é de Kiyut.
Por quê? Porque é do chá da Torá, tipo.
Se a ciência do chá não entra.
Então, Siata de Shmaya, como ele falou.
Ele pode saber um pouquinho, mas não a fundo.
Siata de Shmaya, talvez. Siata de Shmaya.
Depende de como a pessoa ela é, ela consegue. A Torá tem que ser compatível. Se ele não tem medo, não é compatível. Ele não consegue entender.
Por que não é compatível? Por quê?
Porque é dado com o contrário, uma coisa. Como a Torá toda é Midot.
O objetivo da Torá é levar a pessoa a Midot.
O objetivo da Torá, mas então ele pode não ter Midot e a Torá vai elevar, talvez ele.
Tem gente que sabe Torá. Não tem
Midot. Não tem Midot? Não, mas o Hossi Yavetz fala... Mas o que é de sábio Torá? Isso é muito relativo, tá bom?
Muitos anos do Mará, não sei.
E não, então, olha, se ele sabe ou não sabe, a Kadosh Baruch Hu sabe, né? Não, às vezes parece que ele sabe. Eu ouvi uma vez o Rav Shach em Ponovich, ele falou uma vez numa Sihá, tá? Falou assim, Rabotai, sem Irat Shamayim, não dá para ter Torá. Não dá para ter Torá. E se vocês vão falar para mim que vocês conhecem pessoas... que sabem Torá e não tem Irat Shamayim, saibam que estão enganados. Essa pessoa não sabe Torá. Talvez parece que ela sabe Torá, mas ela fala Gmará aqui, Gmará ali, parece que ela sabe Torá. Mas ele falou assim, Narayiti vegam zakanti, ele falou, se quer ver, e eu não vi uma pessoa sem Irat Shamayim, Tamid Chacham. Isso que ele falou, a mesma coisa em relação a Midot. Se Hossi de Avetz, ele fala que não dá para ter Torá sem Midot boas, é que não dá. Se nós vemos uma pessoa que parece que tem Torá, mas ela não tem boas Midot, não pode ser que ela não tem Torá e acabou. A gente pensa que ela tem Torá. Quem somos nós para falar se ela tem Torá ou não tem Torá? A gente é Tamid Chacham tão grande para saber. Muito bem, eu sempre entendia, tá? Deixa eu falar para vocês a verdade. Quando eu vi esse Hossi de Avetz na minha vida, eu entendia muito balabatis. Que é o quê? Eu entendia assim. Uma pessoa que não tem boas Midot, por exemplo, é uma pessoa que é orgulhosa, né? Midot mal. Então ela não vai aprender Torá, porque ela é orgulhosa. Não tem vergonha de perguntar de novo para o Rabino, e ela não vai ouvir o que o outro fala, o que a Bruta fala. Então isso faz que ela não aprenda a Torá. Uma pessoa que é teimosa, e todas as Midot ruins atrapalham o aprendizado. A aprendizagem se fala da Torá. Por isso que eu entendia sempre o Hossi de Avetz desse jeito. Quem tem Midot ruins, ele não vai aprender a Torá. Mas o Hazon Ish, eu quero ler para vocês um trecho do Hazon Ish. Ele fala, você falou mais ou menos, Dani, é muito incrível. Olha o que ele fala aqui. É um hebraico muito elevado. Prestem atenção, eu vou traduzir para vocês. É no livro do Emunai Bitachon, do Hazon Ish, Perek Aleph. Ele fala assim: Haevdel bemidot anefesh lechora eino inyan vekesher lemidat chokhmatam shel ha'ishim hanivdalim. As midot da pessoa não tem a ver a priori com a chokhmah das pessoas. Umidot mishchatot lo yigreu chokhmah baleihem. A priori, fala o Chazon Ish, midot ruins não tem que atrapalhar a chokhmá da pessoa. Que lo chokhmá, tzarich kisharon a chokhmá. Para chokhmá tem que ter boa cabeça, kisharon, né? Kisharonot. Sechel tov, boa cabeça, lev mevin, entende bem. O mais cedo que nem a chokhmá, imu ish achzari, netol midat rachamim. Fala o Chazon Ish. Se uma pessoa é cruel, ela é achzari, é cruel. Por que tem que atrapalhar a chokhmá? Ela pode ser uma ótima chacham, estudar a Torá bem, só que ela é cruel. A priori não tem a ver uma coisa com a outra. Ou imu gavá ruach, ele é orgulhoso, verodef achar akavot, pode ser que ele corre atrás e kavot, ele é chacham. A priori, fala o Chazon Ish, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que yotzebo minamidot azarot, aval, fala o Chazon Ish, en adavar ken beemet, errado isso. E olha como ele fala, que chadal atzilut anefesh, venoam amidot, o chadal bekinyan a chokhmah anetua, arikshot neimut viesod a chokhmah. Não sei traduzir direito o que ele fala aqui, é muito complicado, mas ele fala que tem a ver, e é uma coisa muito profunda, parece. Chokhmah sem midot lo shayach. Na cabeça da pessoa, não é como eu falei que simplesmente é um problema técnico, não é isso. A chokhmah, a pessoa, se ela não tem midot, a chokhmah não entra na pessoa. Não por problema técnico, isso que vocês entendem. Não é técnico, que ele não vai ouvir, ele é teimoso, ele é cruel, ele é orgulhoso, não é isso. É que se a pessoa não tem midot, como o Dani falou, talvez por isso, que a Torá é Kedushá, a Torá divina, ela não consegue entrar numa pessoa, num kli, né? Uma pessoa que ela não tem boas midot. É mas tirar no manhut da coisa, não é estar um problema técnico. Talvez é simples, tá? Mas quando eu vi esse Chazon Ish, eu entendia sempre diferente, que é um problema mais técnico, que não dá. A pessoa que não tem boas midot, os rabinos percebem isso, tá bom? Para os bachurim saberem. Os rabinos, eles percebem que os bachurim têm certas midot que atrapalham o aprendizado na pessoa. Um bachur é um pouco orgulhoso, um bachur é um pouco teimoso. Então ele não vai ouvir o que o Havruta está falando, Então é claro que ele não vai aprender. Então é simples, quem não tem boas midot, não aprende. Mas não é só isso. É muito mais profundo do que isso. É dentro da pessoa, não entra na pessoa as duas coisas junto, chokhmah e midot ruins. Muito bem.
Chokhmah
da Torá
ou chokhmah em geral?
Não, da Torá, claro. Chokhmah da Torá. Chazon Ish, quando ele fala de chokhmah, é da Torá. Tá bom? Muito bem. Bom, vamos, estamos no meio da Mishnah ainda, do sexto Perek, né? Então a Mishnah fala assim. Então a Mishnah começou semana passada assim. Rav Meir Omer, como falamos, Rav Meir é aluno de Reb Akiva, né? Rav Meir Omer, kol haosek batorá lishmo. Aquele que estuda a Torá lishmo, zoche lidvarim arbe. Ele zoche para muita coisa. E falamos semana passada que muita coisa é o Olam Hazeh. Velo, fora o Olam Hazeh, que ele zoche, ele acha que kol haolam kulo kedayulo, o mundo inteiro kedayulo. Vale a pena criar o mundo inteiro por causa dessa pessoa que estuda a Torá lishmo. Muito importante gravar isso, muito importante gravar isso. Pessoa que estuda a Torá lishmo sem nenhum intuito. Ele não pensa em Parnassá, não pensa em nada. Estuda a Torá porque Hashem mandou estudar. O mundo inteiro vale a pena criar por causa dessa pessoa. Incrível. Nikra Reia, ele é chamado, considerado amigo. Ele falou semana passada já. Amigo de Hashem, amigo das pessoas, amigo da Torá. Ahuv, ele é querido. Ohevet Amakom, ele gosta da Kadosh Baruch Hu. Ohevet Abriot, ele gosta das pessoas. Falamos semana passada, Chosid Yavetz. Por que ele gosta das pessoas? Como ele estuda a Torá lishmo, então ele não tem inveja dos outros. E se não tem inveja dos outros, por que não vai gostar das pessoas? O único motivo que atrapalha a Avat Israel é a inveja. Se não tem inveja, claro que gosta. Mesameach et hamakom, mesameach et habriot. E aqui, falamos no Forshim, falamos na passada também, parecido. Por que mesameach et hamakom, mesameach et habriot? Falamos no Forshim, que nós não podemos imaginar como a Kadosh Baruch Hu fica alegre quando os Yehudim estudam Torá. Estudo de Torá não é uma coisa stam. Eu falei hoje para um Bahu na Yeshiva que tem que olhar assim as coisas. A Torá tem 613 mitzvot. Tem que olhar assim. Tem 612 mitzvot de um lado e tem uma mitzvah do outro lado, limud a Torá. O estudo de Torá é uma mitzvah keneged kulam. É muito importante. Eles trazem do Zohar também, a Kadosh Baruch Hu fica tão alegre com o estudo de Torá. Fala Mishnah, quem estuda a Torá lishmo, ohev et hamakom, ohev et habriot, mesameach et hamakom, faz alegre Hashem, Hashem fica kaviyachol alegre com o estudo de Torá, e mesameach et habriot. E automaticamente as pessoas ficam alegres, porque a Kadosh Baruch Hu manda uma brachá tão grande para o mundo, para o estudo de Torá, que as pessoas ficam alegres. De repente, as pessoas têm um bom ano na economia. Por quê? Porque tem pessoas estudando Torá Lishmó. Então, Mesamech, Eta Makom, Mesamech, Eta Abriot. Eu falei uma vez, também no Shuri Pirkei Avot, quem se lembra, faz tempo já, o Machal do Chossid Yavetz. Agmará fala assim, Agmará. Viter HaKadosh Baruch Hu, Avodah Zarah, Shvichu Damim, HaKadosh Baruch Hu viter para muita coisa, mas ele não viter para Bitul Torah. Bitul Torah é pior que os três pecados. Qual que é o Pshat? Falou Chossid Yavetz um exemplo. Uma vez tinha um violinista, acho que era, que tocava muito, muito, muito bonito. E o rei adorava ouvir esse violinista. Uma vez ele pecou. Ele pecou e decretaram que ele vai ter que morrer. Quando trouxeram para o rei ele falou que ele vai morrer? Mas e como assim com o meu violino, as músicas que eu ouvia? Não, então o rei falou que ele não pode morrer. Pronto, soltaram ele, ou voltaram para a prisão, não me lembro agora. Depois, alguma, acho que se não me engano a história vai que ele cortou os dedos, não tinha dedos. Então o rei falou, agora ele pode já morrer. Mais ou menos assim. Porque já ele pecou, eu já não tenho nenhum interesse nele. Falou Chossid Yavetz, estudo de Torá para Kadosh Baruch Hu é música. É música. Os Yehudim podem estar pecando. É incrível, é incrível. Shichud Amim, Avodah Zarah, Gilui Arayot, fala Gmará. Estou estudando Torá, Hashem engole. Hashem não vai fazer nada porque ele é música, estudo de Torá. Mas se eles param de estudar a Torá, Kadosh Baruch Hu castiga pelos três pecados. Assim fala o Chossid Yavetz.
Sem ser Lishma?
Olha, Lishma é uma meta, tá bom, Max? Tem que começar a estudar Shelo Lishma. Mitoch Shelo Lishma, Ba Lishma. Mas Hashem gosta, estuda a Torá, começa. Shelo Lishma. Que foi, Efraim? Não, claro, que não dá para ter Torá sem Midot. Claro. Concordo. Muito bem. Então, Mesamech Eta Makom. Então, através que estuda a Torá, faz alegre a Kadosh Baruch Hu, Mesamech Eta Briot. Eu gostaria que desse shiur nosso de Pirkei Avot, que pelo menos essa mensagem saísse do shiur. Estamos terminando Pirkei Avot. Tem um engano no mundo, já falei para vocês isso. Pessoas pensam assim, Chesed é uma mitzvah, Shabbat é uma mitzvah, Tzedakah é uma mitzvah. Ele muda a Torá, por que não? É melhor. É bom estudar a Torá, né? Mas não é, não é makev, não é importante, não é... Fazer chesed, fazer kiruv, outras coisas. É, você vê mais fruto. Ficar estudando no banco, Gumará, Bahur estudar, não é tão... É um engano incrível que tem, tá certo, pessoal? Sabe o que é mamash? Errado. A maior mitzvah que existe é estudar a Torá. Da Torá. Todo mundo fala, Mishnayot, Braitot, Rishonim e Achronim. Um Bahur estudando Torá, uma pessoa estudando Torá, um balabai indo para o shiur, é a mitzvah que Deus Baruch Hu gosta, que Hashem quer da gente. E mesmo que não está fazendo nada a priori, não está fazendo chesed, não, estudo de Torá. Para um Bahur, o Chazanish falou que o maior chesed que existe para o Klal Israel é ser Tamid Chacham, estuda a Torá. E não só isso, o Revisor Sarantre falou, estuda a Torá aqui nessa cidade, está causando que não se assimile na outra cidade. Mas como? Está estudando Torá, não está fazendo nada, não faz mal. Saibam, e porque a volta a gente viu isso, quem se lembra do Rabbeinu Yonah o tempo todo, ele fala o tempo todo, a importância de estudo de Torá, não é stam. Estudo de Torá é uma coisa muito, muito grande. Pessoas não sabem. Então, pessoas pensam, não está estudando só, não está fazendo nada. Não é? Estudando é uma coisa é muito, muito importante, muito grande. E falei semana passada para vocês, se vai vir uma pessoa falar para vocês, para os bachurim, para os pais, para todo mundo, vos vedan de tachlis, eles perguntam, o que vai ser de estudo de Torá? O que vai ser dele? Está estudando Torá, stam? Tem que falar para ele, a Mishnah fala em Pirkei Avot, kol haolam kedailo. O que vai ser o Tachlis? A Mishnah fala que o mundo inteiro valeu a pena por causa dessa pessoa que estuda a Torá. Você pergunta que vai ser o Tachlis? Qual o objetivo de estudar a Torá? A Mishnah respondeu, olha, ele estuda a Torá, o mundo inteiro foi criado por causa dessa pessoa. Tá certo? Muito bem, vamos continuar. O Malbastô, Anavá, Veirá. Aquele que estuda a Torá, Lishmah, traz para ele Anavá, a Torá, é humildade, causa para ele, né? Ajuda ele a ter humildade e veirá. Vamos falar daqui a pouco sobre eles, mas os Gdolim verdadeiros que eu conheci na minha vida, que eu li as biografias dele, eram super humildes, muito humildes. Então quem é Bemet, um Gadol Betorá, é muito humilde. Veirá, Irat Shamayim. O Machartó Liot Tzadik. A Torá ajuda ele a ser Tzadik. O que quer dizer Machartó? Machartó de Kashrut parece aqui. Então tem dois pshatim nos meforshim. Um pshat, machartó, quer dizer a pessoa tem pecados, né? E tem coisas que ela tem que melhorar. Kasher, lachshir, como se machshir uma pia? Pega um maçarico com fogo. Com fogo você machshir a pia. Torá é como se fosse esh. Está escrito no pasuk, que é esh. Então, Torá é como fogo, machshir a pessoa. A pessoa ela pode ter pecados, quem estuda a Torá, machshir os pecados que ele tem. Isso é machshartô, de lachshir, de kasher, se fala, certo? Ou, puxar até também, toda pessoa que tem pecados, ela fica como se fosse uma treifá. Uma treifá, porque ela tem cheio de defeitos e pecados. A Torá faz da pessoa ficar kasher, não treifá. Assim fala o Meforshim aqui. Mas Pshat HaPashut quer dizer prepara a pessoa. A Torá prepara a pessoa liot tzadik, chassid e achar. Então, olha só. Tzadik quer dizer a pessoa faz o que tem que ser feito. Alachá, Shulchan Aruch. Ele faz tudo que tem que ser feito. Tzadik. Chassid quer dizer, fala o Agmará, eize chassid amichassed im kono. Ele faz a mais que precisa. A mais. Ele quer fazer mais. Não precisa fazer isso, mas ele quer fazer mais. Lembra no Seder de Mussar? Vimos faz pouco tempo. No Silat Esharim. Isso é chassid.
Caprichar mais.
Como?
Caprichar mais.
Caprichar mais. Não preciso fazer isso, mas eu quero fazer a mais. Yashar. Yashar quer dizer a pessoa... Yashar quer dizer a pessoa reta. Yashrus. A pessoa...
Íntegra.
Como?
Íntegra.
Posso que é íntegra. Os Meforshim perguntam que Yashar deveria vir antes de Hassid. Por quê? Porque Hassid é mais que Yashar. Hassid é que ele faz mais que precisa. Yashar é íntegro, como você falou. Fala os Meforshim Pshat aqui assim. Dois Pshatim tem nos Meforshim. Aqui o Midrash Shmuel, ele marich muito, né? Esses Mishnayot. Hassid e Yashar, um Pshat quer dizer que a Hassidut nessa pessoa fica sendo uma coisa normal. Hassid e Yashar não é uma coisa. Ele fica sendo normal para ele. Essa Hassidut que ele tem não é uma coisa a mais. Ele já acostumou dia a dia a ser Hassid. Ou um outro Pshat, muito importante. Hassid e Yashar, fala os Meforshim. Dá para ser um Hassid, mas em Yiddish ele fala krum, que é o quê? Torto. Então a Gemara famosa, a Gemara fala que um Hassid, Xotê, fala a Gemara, vai ver uma mulher se afogando na água e vai falar, não pode olhar, não pode olhar e não vai lá salvar a mulher. Fala a Gemara que isso é um Hassid Xotê. Você vê uma mulher se afogando, ele tem que ir lá salvar a mulher. Então fala a Mishnah, aquele que estuda a Torá, Lishmó, Machatô, Liotri, Hassid Yashar, um Hassid mais Yashar, não torto, não Hassid Xotê. Um Hassid que sabe o que fazer e quando tem que salvar a mulher, tem que salvar a mulher. Isso a Torá ensina também. Veneman, a Torá faz com que a pessoa seja uma pessoa de confiança. Neman, é uma pergunta? De confiança. Neman. Umerachkato minachet. Fala a Mishnah que a Torá faz com que a pessoa se afaste do pecado. E aqui pergunta no Forshim também. Mas como assim? Ele já é tzadik. Ele já é hassid. Ele já é achar. Agora afastado do pecado, ele já faz tempo não faz pecado. Assim perguntam os Meforshim. E tem várias respostas. Uma resposta que tem aqui, interessante, o Midrash Shmuel, ele fala o seguinte. Minachet quer dizer o pecado que ele já fez. Fala o Midrash Shmuel. Todo pecado que a pessoa faz, ele, todo mundo sabe, ele cria um anjo mau que fica colado nele, que é o ketegor dele, é o promotor, se fala, acho, dele. Promotor dele. Se a pessoa estuda a Torá Lishmó, ele faz com que esse promotor se afaste dele. Minachetom minachet quer dizer do pecado que ele já fez. O pecado se afasta, o anjo mau se afasta. Assim é um pshat no Midrash Shmuel. Outro pshat no Midrash Shmuel, ele fala o seguinte, aqui se trata de um Baal Tshuva. Um Baal Tshuva, como vocês sabem, a Gemara fala, quem que é Baal Tshuva? Aquele que pecou uma vez, e depois ele chegou no mesmo lugar que ele pecou, com a mesma pessoa que ele pecou, e ele não fez o pecado, isso é Baal Tshuva, fala a Gemara. Fala o Midrash Shmuel, isso que é pshat na Mishnah. O Merchakom Minachet quer dizer, ele vai conseguir não fazer o pecado. O Baal Tshuva, através da Torá Lishmó, ele vai chegar no lugar e não vai fazer o pecado. Assim que ele fala pshat. Mas uma vez eu ouvi, eu acho, a mensagem é simples, mas acho que eu ouvi pshat nessa Mishnah, assim, o seguinte. Não quer dizer, a Mishnah não quer dizer, é o terceiro pshat, não vai fazer pecado. Não é isso, claro que não vai fazer pecado. Ele é tzadik, chassid, yashar. A Mishnah fala, afasta ele do pecado. Ele fica longe do pecado. Aquela pessoa que estuda a Torá Lishmó, não só que não vai fazer pecado, ele está longe, longe do pecado. Ele estuda a Torá Lishmó, a cabeça dele não está no pecado. Ele está em Torá Lishmó, ele está longe do pecado. Ele está tão longe, certo? Que ele não vai chegar a fazer o pecado, mas ele está muito longe. Isso que é o pshat. Claro que ele não vai fazer, mas ele está longe também. Costumo falar aqui na Yeshiva bastante sobre isso, certo? Aqui no mundo, especialmente hoje em dia, no nosso mundo, que tem tanta tentação, tanto Yetzer Hará, né? Tantos Nisyonot aqui nesse mundo aberto aqui, a pessoa, o Bahu que está na Yeshiva, está estudando o Torá, ele está tão longe de tudo isso, tão abençoado, nem está pensando nisso, está na Torá, está no Tosfot, está no Rukiveger, ele não tem nada a ver com isso, então está longe do pecado. Aquele que não está na Yeshiva, não está estudando o Torá, está perto do pecado, certo? Isso fala a Mishnah. Aquele que estuda a Torá, Lishmó, ele não está nem tá completamente em outro planeta. Outro está com Torá na cabeça. Tem uma piada, mas o Shlomo Shvadron falou uma vez, ele de Yom Kippur, Kol Nidrei, falamos Kol Nidrei, que fala Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaet. Fala alto. Por que fala alto? Fala Alachá. Porque nós somos como anjos. Então, anjo pode falar alto. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Motzei Yom Kippur, né? Garvit, a gente fala abaixo. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Perguntou, o Shlomo Shvadron devia ser ao contrário. Ele Yom Kippur, nós comemos bem a Seudá. Aí não somos anjos. Somos seres humanos, devíamos falar baixo. Motzei Yom Kippur, a gente jejuou o dia inteiro. Ah, agora somos anjos. Agora deveria falar alto Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bem ao contrário deveria ser. Respondeu o Shlomo Shvadron, a resposta é simples. Onde que a cabeça está? Isso que é o importante. Erev Yom Kippur, comemos mesmo, né? Bem, mas a cabeça onde está agora? Agora vamos rezar para Hashem, pedir desculpa, e kapará, e vidui. Então, é anjo, isso é anjo. Motzei Yom Kippur, é verdade que jejuamos o dia inteiro. Onde está a cabeça agora? No relógio? Quando vai acabar Yom Kippur? No bolo? Na comida? Então isso não é anjo. Depende onde está a cabeça, não onde está a pessoa, né? Comeu ou não comeu. Isso fala a Mishnah. A pessoa que estuda a Torá, Lishma, a cabeça dele está na Torá. No Torá, Lishma, então ele está longe do pecado, não tem nada a ver com o pecado. Isso que é o Pshat, o Manach Katom Yachet, ele está longe do pecado. O Mekarvator e Deishut, fala a Mishnah. Isso, ao contrário, aproxima ele de Shuyot, estudo de Torá. E fala a Mishnah, Venehenin Mimenu Eitzá Vetushia. A pessoa que estuda a Torá, Lishma, a gente pode ter proveito dele, como Eitzá, conselhos que ele dá para a gente. Vetushia. Tushia fala do Fashim, quer dizer, o shiurim que ele dá. Ele ensina a Torá, nós temos proveito dele. Biná, o entendimento dele, nós temos proveito. O Gvurá, Shenemar, o Pasuk fala, Li Eitzá Vetushia, Ani Biná Li Gvurá. O Pasuk Mishle fala, eu tenho Eitzá, Ani Biná Li Gvurá. Quem é eu? É a Torá, para vocês saberem. Mas a pessoa que estuda a Torá, então ela fica com isso da Torá, que ela pode dar conselhos, ela pode... Vamos falar sobre... Um minutinho só, deixa eu só terminar aqui rápido, vamos voltar para isso. Velotenetlo, vamos continuar. Velotenetlo, Malchut u'Memshalah. Tushia fala no Foshim, quer dizer, Shurim, ensinar a Torá. Nós temos proveito dele que ele nos ensina a Torá, que era que estudou a Torá, Lishmo. Muito bem. Velotenetlo, Malchut u'Memshalah. Então aqui tem muitos pshatim, Midrash Shmuel, mas dois são os principais. Um pshat é que dá para ele, ele fala de Shlomo HaMelech, ele fala, Shlomo HaMelech que estudou Torá Lishma, ele ficou sendo Melech em Israel, e depois sobre o mundo inteiro, Memshalah é o mundo inteiro. Mas outro pshat, mais dois pshatim, outro pshat é, Machut Memshalah quer dizer sobre ele. Eu acho que a grande diferença que a gente encontra, tá, a grande diferença entre os Gdolim e outras pessoas é como os Gdolim, eles têm controle sobre si. É, eles não têm, a Gmará fala isso, certo? Que para eles não é o desejo que dirige eles. Eles têm controle, o que sim e o que não. Malchut Memshalah quer dizer, a pessoa que estuda Torá, Lishma, ele se reina sobre si. Ele é dono dele, isso quer dizer. Né? Isso é Malchut Memshalah. Como?
Livre.
Ele é livre. Vamos ver na próxima Mishnah. Verdade. Tem um outro pshat aqui também. A Gemara fala, Man Malch Rabanan. A Gemara fala, quem que é Melech? Rabanan são Melech. Melech, a Gemara chama Melech, por exemplo, a Gemara fala assim, em Gittin. Shlomo Melech era rei sobre o mundo inteiro. Depois ele ficou sendo rei só sobre Israel. Depois só sobre Yerushalayim. E depois só sobre a Bengala dele. Assim fala Gemara. Malach al-Maklo, que ele perdeu todo o reinado. Fala a Gemara. O que quer dizer ele foi rei sobre a bengala dele? O que quer dizer isso? Rei sobre a bengala? Então falam, os Sfarim falam, que a pessoa para ser rei, como falamos agora, é a mesma coisa, não tem que ter. Ela é rei. ela é uma pessoa que ela é rei, ela se domina, ela se dirige. Essa pessoa é rei, mesmo que não tenha reinado. Não tem a ver com o reinado. Vocês não conheceram, mas tinha um rabino que ele chamava Rav Kreisler, na Bélgica. Um rabino muito grande, sabia Shas inteiro de cor. Ele veio aqui, lembro, num casamento aqui, faz... Eu era bachura ainda, né, 25 anos, mais ou menos. Eu vi ele andando na rua, ele era um rei, pessoal. Ele era um rei. Era um rabino muito grande, um tachá muito grande. E atravessava a rua, acho que via ele andando, sim, falando obrigado pelo carro que parou para ele, mas com uma... Não sei como falar em português isso, tá certo? Uma, tão delicado, tão... tão é, como?
Distinção.
É incrível. Se via que ele é um rei, ele não tem nenhum reinado, mas man malche rabanan. Isso fala a Mishnah aqui. Notenet lo malchut umemshalah. As pessoas grandes, né? Torah lishma, eles são reis. Não tem reinado, mas eles são reis, que é, dirige a si mesmo. E eles são típicos reis. Tá? Não sei se entenderam o que eu falei agora. Bom, vechikurdim. Vechikurdim. Vechikurdim quer dizer eles conseguem ir atrás do din e saber a resposta. Eles estudam Torah lishma, eles vão saber a resposta. E fala o Midrash Shmuel, que Hashem dá siata lishma para essas pessoas que estudam Torah lishma e eles acertam sempre. Você sabe que tem histórias do Moshe Feinstein, tem que ler a biografia dele. Um monte de histórias. Incrível como ele tinha certeza que ele acerta as coisas. Quando ele falou uma coisa, está certo. Então, por exemplo, você sabe que tem o grande problema depois do Holocausto, um dos grandes problemas foi mulheres que saíram e não sabia do marido. O marido morreu, não morreu. E você sabe que pela Lahá, se não se sabe que o marido morreu, não pode casar. É Ishetish. Então, isso é Aguna, Reter Aguna é chamado. Então, muitos rabinos grandes, gigantes, trabalhavam nisso. Era uma mitzvah, ele sentiu uma mitzvah para isso. O Moshe Feinstein, ele retira mais que 2,000 agunot para casar. Porque, não é brincadeira, uma mulher ela não pode casar a vida inteira, porque talvez o marido está vivo, ele fica sozinho, então a vida inteira. É uma mitzvah, Reter Aguna. Então tem um monte de histórias.
Muito cuidado.
É verdade, muito bem. Verdade, verdade. Então se conta uma história, assim, que ele, Moshe Feinstein, ele retira uma aguná. E depois começar um zum-zum, que o marido dela está vivo. E a família ficou muito chateada, a família, que os netos, os filhos do Moshe Feinstein, que ele falhou, que ele teve um engano, e contaram para ele, para o Moshe Feinstein. O Moshe falou, não pode ser. Se eu dei um psaque assim, a Kadosh Baruch Hu me fez ele psaque assim, ele não vai me dar um engano desses, não pode ser que ele está vivo. Depois foram pesquisar, e foi mesmo só um zum-zum, estava errado, o marido dela não estava vivo. Quer dizer, Moshe Feinstein tinha certeza que se a Kadosh Baruch Hu der esse psaque na cabeça dele, tem que estar certo. Incrível, sim.
Tem uma história de um cara que foi testemunhar.
E?
E aí, ele testemunhou em falso.
Isso foi com Gra. Isso foi com Gra, eu acho. Ah. Com Gra de Vilna. Também tem. Com Remoche também tem esse tipo de história também.
Remoche também conhece.
Que o quê? Que o quê?
Que ele falou que. Todo mundo falou que sim. Então, todos os lados falavam, iam com ele. Ele falou, não, eu anilo a matéria, tá com o Naso. Por quê? Entendeu?
Sim.
Mas todos os lados, era tudo certeiro. Tinha toda. No fim, eles foram perguntar para a mulher direito, para ele, perguntaram, até descobriram que aquela pessoa que falou, que aquele rabino falou que era tudo certo,
sim.
E logo depois faleceu.
Sim.
E depois que ele faleceu, ela falou em nome dele, que ele falou que está tudo bem, né? E na verdade,
era
tudo um bluff, só vai poder casar com ele.
E ele sabia, ele sentiu que... Então, isso é a pessoa que estuda a Torá Lishma. Kadosh Baruch Hu dá um seata Lishma para a pessoa... E o que ele consegue? Ele consegue certo. E ele tem a certeza que é assim. Não adianta. Isso é Hikur Adin. Hikur Din. O Moshe Feinstein, pessoal, era o Dmus de Torah Lishma. Né? A vida inteira só Torah. O Moshe Feinstein, quando ele faleceu, na levaia dele, o Rashach falou, chorou muito. O Rashach falou, que veio, ele faleceu. Né? Falou para o Moshe Feinstein. E tem uma tshuva também, o Moshe Feinstein. O Moshe Feinstein nós não temos noções. Ele falou numa tshuva, uma pessoa criticou ele, o Rav Moshe Feinstein, que ele tem as tshuva dele muito, às vezes polêmica, às vezes, muito, muito laquela, às vezes. Tá? Uma vez uma pessoa criticou ele, que ele está sendo influenciado da sociedade. E ele, o Anav grande, respondeu para a pessoa. Às vezes ele fica bravo, respondeu, olha, Você não pode me culpar disso, porque eu nunca na minha vida não peguei um jornal na minha mão. Pessoal, jornal ele não pegou na mão. Não jornal Goi, jornal Yehudi, lá nos Estados Unidos. Ele estudou Torá a vida inteira dele, só Torá, Torá Lishma, tá certo? Então, ele, isso fala a Mishnah, também é um exemplo da Mishnah, né? Zohel Edvarim Arbeu, Moshe Feinstein. Tem uma história bonita do Moshe Feinstein, então ele fala mais tarde, muito bonita. Vamos continuar agora, aí para frente. Venasse Kemayan Amit Gaber. Essa pessoa fica sendo como uma fonte que não para. Fala os Meforshim em relação a alunos. Ele começa a ensinar e não tem fim. Ele não para a fonte. O Renar Shenou Posek, um rio também que não para. E aqui continua a Mishnah falando, Vehevei Tzanua Ve'erech Ruach Umochel Alel Bono. O que quer dizer isso? Vehevei Tzanua Ve'erech Ruach Umochel Alel Bono. Então aqui tem dois pshatim também, nos Meforshim. Um pshat, que a Mishnah está falando assim, e através que ele estuda a Torá Lishma, ele fica Tzanua, fica uma pessoa humilde, com paciência também. A Torá faz com que ele tenha paciência, Umochel Alel Bono, e ele desculpa. Quando ofendem ele, ele desculpa. Isso é um pshat. Outro pshat é que não. Fala assim, meu forchim. Essa pessoa que estuda a Torá Lishmó e ele zohê para tanta coisa boa, ele pode ficar orgulhoso. Certo? Fala a Mishnah, mas saiba, você, pessoa, revei tzanua. Você ficou tão grande assim mesmo, mas seja tzanua, ve'erech ruach também, seja paciente, tenha paciência e desculpe. Alelbono, não fica orgulhoso por causa de tudo isso que você tem. Assim fala, meu forchim. E termina a Mishnah, o megadaltó, o menamtó a kol amassim. Então, fala a Mishnah que a Torá, Lishmó, faz ele ficar maior e mais elevado sobre tudo. O que quer dizer isso? Maior e elevado sobre tudo. Para vir, tem alguns pshatim também na Mishnah. Um pshat, quero falar para vocês, o Magmará, que é em Yona de Yorim, por acaso. A Gemara fala que o Shim Bar Yochai, né? Lá em Bahomes, semana que vem, a Gemara fala assim: o Shim Bar Yochai, né, como vocês sabem, ele fugiu, né, com o filho dele para a caverna, se fala em português, para a caverna, e ficou estudando lá 12 anos. 12 anos. Daí, ouça Eliau, vekama pitcha de Marsa. E vê Eliau, e ficou lá, e ele falou que já pode sair do Kitzur, tá? Então eles saíram, ele com o filho dele saíram, e eles viram, fala Gmará, Rosu Inchi, de Kokar Vivezari. Eles viram pessoas semeando, arando. Depois de 12 anos dando Torá na caverna, eles viram pessoas trabalhando na terra. Amar, eles falaram, Menichin Chayei Olam, Voskin Bechayei Shah. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Eles estão trabalhando Hayesha para a vida de agora e estão deixando de estudar a Torá? Fala Agmará, Kol makom shenotnin enei miyad nisraf. Onde que eles olhavam, se queimava. A Kedushá deles era tão forte, tão grande, que não dava. Yatzta bat kol, a Kadosh Baruch Hu falou, Lachriv olami yatzatem. Vocês saíram da caverna para destruir meu mundo? Voltam para a caverna. Chizul maratchem. Voltaram para a caverna, fala Agmará. Mais um ano ficaram na caverna, depois saíram da caverna, foi o Mishpat Veshaim que eles falaram, e já saíram e foi outra coisa. Então, o Pshat nisso? Então, o Pshat é Pashut, esse mais Pshatim, né? Mas o Pshat é Pashut, é... A pessoa que estuda a Torá, ela se eleva de um modo... Ela se eleva sobre esse mundo material, ela se eleva. Ela já não entende as coisas materiais que tem aqui, já não pega lugar para ele. Você sabe que se chama muitas vezes uma pessoa grande Adam Gadol. O que quer dizer? Ele é grande. O que é uma pessoa... Qual a tradução disso? Grande? 2 metros? Não. Normalmente os gadolins são pequenos até. São baixos até. Né? O que quer dizer? É? Então, acima não são mídia, de tudo. Eles são pessoas elevadas, pessoas que não... Coisas materiais não mexem com eles. Não pega para eles. Eu cheguei para o Chai, depois de 12 anos de estudar a Torá, não estava entendendo como que se ara e se semeia. Como? Ele... Está tão mais alto do que isso, mais elevado do que isso, que é isso que é a Torá. Megadaltou, murmantou a cola, mas sim. Por isso, os Gdolim, que estão a Torá, Lishmó, podem ofender eles. A Mishnah falou agora, eles não vão, morrer alel bono. Eles também são tzanua, eles não pega lugar para eles. Eles são muito mais elevados. Isso a Torá faz. A Torá faz a pessoa ficar mais elevada. Acho que os Bahurim da Yeshiva, Às vezes sentem isso, podem sentir isso. Quando os bachurim da Yeshiva, me lembro quando eu estava na Yeshiva também, eu sentia isso também. Vocês vão na rua com outras pessoas que não estudam Torá, vocês sentem uma diferença. Por qualquer coisa boba, eles brigam, se ofendem. E não, quem estuda a Torá não é assim. Ele está mais elevado, não adianta. Isso faz a Torá Lishma. A Torá Lishma faz que a pessoa se eleva. Está mais elevado ao Kola Masim. Sobre todos os Masim aqui desse mundo, ele está mais elevado. Isso é um pshat. Um outro pshat que tem aqui, fala o Midrash Shmuel, que as mitzvot, esse Talmid Chacham aqui, está mais elevado que a mitzvah em si. O Midrash Shmuel fala que as mitzvot se orgulham com esse Talmid Chacham. Assim que ele fala. O Megadaltó, o Moramamtó, o Kola Masim, quer dizer, ele é mais elevado que os Masim Tovim dele. Interessante. E o terceiro pshat fala o Midrash Shmuel, pessoal. O Megadaltó, o Moramamtó, o Kola Masim, quer dizer que ele tem essa pessoa tem a principal mitzvah com ele, que é estudo de Torá, como nós falamos. Para ficar mais uma vez claro que a mitzvah maior que tem é estudo de Torá. Alcola Masim, sobre todas as outras mitzvot, essa mitzvah é a maior mitzvah de outras mitzvot. Só queria terminar essa Mishnah rápido, que tem a ver com o Lag BaOmer também, né? Mas a Mishnah falou aqui, a Mishnah falou que a pessoa que estuda a Torá, Lishmo, Nehenim Mimenu Etzav Tushia. Conselhos. Qual que é o pshat mesmo? Tudo isso. O que tem a ver Torá Lishmo, pessoal, com tudo isso? A pessoa, Magalino, Razei Torá, tem Eitzá. Como que é isso? O que tem uma coisa a ver com a outra? E a verdade é, a gente viu na prática isso também. Eu falei para vocês semana passada que o Rabi Sazama Meltzer falou que o Chazonish, a gente sabe que estudou Torá Lishmo, porque tudo isso que a Mishnah fala aqui, ele tinha. Qual que é o pshat mesmo? Como pode ser uma pessoa, vamos pegar o Chazonish como exemplo, um ótimo exemplo, que estudou Torá Lishma a vida inteira. Ele não fez faculdade, não fez nada. Ele dava conselhos para as pessoas. Conselhos de medicina, de operações. Famoso. Tem muitas histórias, como ele fez a foto, como operar para os médicos. Tem muitas histórias famosas. Mas como mesmo? Como pode ser que uma pessoa estuda Torá Lishma, estuda Shnayim Ovzim Vetalit, Hamav Kirel Metziot, e de repente ele fala malachá sobre medicina, sobre o cérebro da pessoa, como operar. Assim, a Mishnah fala isso aqui, Nenim Mimenu Eitzav Tushia, quer dizer isso. Eitzav não é só em Torá, Eitzav é em tudo, em negócios também, em tudo. Como que é mesmo isso? Então o Rav Dester fala, tá? Eu queria falar outra coisa, o Rav Dester ele fala no lugar, no Mirtav Melial, que a pessoa que estuda a Torá Lishmo, o que quer dizer Lishmo? Ele quer saber a verdade, isso é Lishmo, assim que ele fala. Torá Lishmo quer dizer, eu estudo a Torá porque eu quero saber a verdade. A pessoa que para ela a verdade é muito importante. Uma pessoa que a verdade é muito importante, ele pode dar conselhos para outras pessoas. Porque o que atrapalha os conselhos é a mentira. A pessoa que não é objetiva, a pessoa que tem negiut, tem... A pessoa que procura a verdade, só a verdade, pode dar conselhos para pessoas. Isso falou o Rabbeinu Shach nessa Mishnah. Mas tem um outro jeito, dá para explicar também o seguinte. Vocês sabem que tem um costume lá de Baomer de fazer fogueira. Né? Costume famoso. Qual que é a raiz do costume? Qual é a raiz do costume? Então tem vários motivos. Hassidim, eles falam. Um dos Kubrei Sashar, ele fala o seguinte, que naquele dia Lag BaOmer faleceu Shem Bar Yochai. Naquele dia ele chidesh muita chidushei Torah, razei Torah. Então foi uma luz muito grande para Klal Israel. Muito, muito grande. Naquele dia de Lag BaOmer, por isso nós fazemos, e também falam que tinha naquele quarto onde que ele estava, tinha uma luz muito grande, por isso nós fazemos a fogueira, que é Zecher, para essa luz grande que tinha quando Shem Bar Yochai faleceu. Então, assim que falam. Interessante. Estamos lá com o Omer, o Daf de Shabbat, e fala sobre Shem Bar Yochai, Daf Lamed Gimel. Interessante, nada por acaso, né? Mas mais do que isso também. Tov é Gimatria, está escrito no Pasuk, deixa eu falar desse jeito. O Pasuk fala, em Bereshit, no início de Bereshit, a Torá fala que Hashem criou o or, a luz. Vayar Elohim, e Hashem viu et or kitov, que o or é bom. Vayavder Elohim ben aor u ben achoshech. Fala o Rashi lá, pshat, quem se lembra? Ra'ahu sheno kedai leishtamesh bo, ele viu que no Rechaim vão usar isso, veivdilo la tzadikim latid lavo. Hashem guardou essa luz muito forte, guardou para Latid Lavo, para frente, para quando o Mashiach vai vir. Okay?
Existiu essa luz.
Existiu essa luz, ele tirou, guardou para frente e colocou uma luz normal. Que luz era essa? Que luz especial era essa? Fala o Midrash aqui, que com essa luz a pessoa conseguia ver de um canto do mundo para outro canto do mundo. Assim fala o Midrash, era uma luz muito forte, que Adam Arishon conseguiria ver de um canto para outro canto do mundo. E Hashem falou que os Rechaim não podem usar essa luz, então ele guardou essa luz. Fala o Sifrei Hassidut, pessoal, que aonde que ele guardou essa luz? Na Torá. Essa luz que Hashem criou, tão forte, que dá para ver de um canto para o outro canto, ele guardou isso na Torá. Assim fala todo o Sifrei Hassidut. Então, isso que é o Pshat. Vayar Elokim et Aor Kitov. Kitov quer dizer, é a Torá mesmo. A luz, essa luz, que é, ele falou que é bom e ele guardou isso na Torá. Tov é a Torá mesmo. Então, isso que é o Pshat. Essa luz está guardada na Torá. Os tzadikim que estudam Torá Lishma, com essa luz, eles conseguem ver coisas que nós não conseguimos ver. Não tem outra explicação. É uma luz que está guardada na Torá, uma luz que o Rashi fala que foi guardado e os Sefarim falam que foi guardado na Torá. E aquele que estuda a Torá Lishma e tem essa luz, ele consegue enxergar coisas que nós não conseguimos enxergar. Isso que é o Pshat HaPashut, eu acho. Isso que o Chazonish conseguia falar, essas coisas de medicina, ou qualquer coisa. Isso que a Mishnah fala, Venenim Menu Eitzava Tushia, o que tem a ver? Ele estuda a Torá, acho que contei para os Bahurim. O Rashach, até 70 anos, se não me engano, ele não parou de estudar a Torá. Não parou de estudar a Torá. Mas dia e noite Torá. Eu contei para os Bahurim que sexta-noite, quando não tinha luz no Beit HaMidrash, ele subia na mesa, tinha uma luzinha lá, e você ficava lá, olhando lá na luzinha. Não parava, a Torá era para ele tudo na vida. Com 70 anos, 65 ou 70 anos, ele teve câncer, tinham que operar ele, ele estava em perigo de vida. Ele fez uma promessa que se ele se sarar do câncer, então ele vai abrir as portas para a Klal Israel. Vai começar a ajudar, mas até lá ele é só Torá, só Torá. E ele se sarou do câncer, né? Então ele abriu as portas para a Klal Israel. Então se conta que no começo as pessoas pensaram, mas o quê? O que ele... O Rashad conseguia ajudar pessoas, mas só que só esse doutorado a vida inteira, gostava de Tosfot, de Rekivege, que vai ajudar, começar a dar conselhos para pessoas, não acreditavam que vai dar certo isso daqui, não todo mundo consegue dar conselhos. E por incrível que pareça, não sei se vocês sabem da história lá de Israel, faz 30 anos, mas ele ficou sendo um líder lá em Israel, políticos, presidentes, primeiros ministros lá de Israel, vinham se aconselhar, perguntar para o Rashad, e deputados, e ministros, tudo, e ele falava, e fora que ele era líder da Shivô também, como que é? Onde que ele aprendeu isso? Onde que ele aprendeu? Como que ele pode falar esse tipo de conselhos? É a Torá, é a luz da Torá, que ele estudou a Torá até os 70 anos, essa luz da Torá faz com que a pessoa consegue dar esses conselhos. O Rashach contou uma história, terminando esse ouvido do Rashach, tá, do Chazonish, que uma vez, o Rav de Brisk, mandou ele para o Chazonish perguntar se opera ou não opera uma... Acho que era o ventre de uma mulher, se não me engano. Então ele foi para o Chazonish e perguntou. O Rashach contou que o Chazonish tinha um maço de cigarro na mesa dele, uma caixa. Ele pegou, ele desenhou, acho que era um ventre de uma mulher. Não, acho que sim. Desenhou lá no maço e falou que tem que operar e mostrou como, se não me engano, ele falou assim. E deu para o Rashach essa caixa de cigarro. Então o Rashach falou para a gente, mas como que ele sabia, o Chazonish? E ele respondeu, Soid Hashem Lireyov. Hashem diz para ele, mas é verdade, essa é a resposta, Soid Hashem Lireyov. Mas qual que é a explicação disso? É a Torá Lishmo, que ele estudou a vida inteira dele, e não fez nada de faculdade, verdade, mas a Torá Lishmo trouxe tudo isso para ele, Nenim Mimenu Etzava Tushia. Qual a história? Então, tem uma história, vamos terminar com a história mesmo, porque está tarde já, semana que vem vamos continuar a próxima Mishnah. Uma história muito bonita do Moshe Feinstein é a Shgachá Pratit e a grandeza do Moshe Feinstein. Como a gente é dirigido por Akadosh Baruch Hu, pessoal, para não esquecer um minuto isso. Tinha uma família em Israel, Lo Aleinu, que eles tinham uma filha que estava doente com câncer. E os médicos falaram para eles que eles têm que ir para os Estados Unidos, Boston, se não me engano, um hospital, para fazer a operação, para se curar desse câncer, que em Israel não tem bastante, ainda não estão nisso. Então ele foi com a esposa dele, tem uma casa com filhos em Israel, né? Largou a casa com os filhos, e foi com a esposa dele para os Estados Unidos com a filha doente, pensando em ficar lá meses e meses, né, até ela se sarar, fazia o tratamento, né. Chegou lá, mais ou menos assim a história, chegou uma terça-feira nos Estados Unidos, a operação teria que ser na próxima semana, terça-feira. Então ele ficou lá em Nova York, para Shabbat ele pensou em entrar para Monsi, quem conhece os Estados Unidos, ficar Shabbat em Monsi, conhece Moisés? Monsi. E depois, semana que vem, ele vai viajar para Boston para a operação da filha. Sexta-feira ele saiu de Manhattan, de não sei onde que ele estava, para Monsi. Só que foi um dia de neve. Você sabe, quando nos Estados Unidos tem muita neve, não dá para andar. Tudo para lá, né? Tinha muita neve. Ele saiu cedo ainda, mas mesmo assim não conseguiu. Chegou tarde, era Shabbat. E não estava conseguindo chegar para Monsi. Ele viu que ele não vai chegar em Monsi até Shabbat. O que se faz? Tem que chegar então antes. Tem que parar em outro lugar. Então ele foi para Manhattan. E era o Shabbat mamash, meia hora antes do Shabbat. Ele parou na frente de uma sinagoga. E bateu na porta lá. O Shamash, a sinagoga, atendeu. Falou, olha, me desculpa, eu estou aqui no meio do caminho. Com minha esposa, com minha filha. Eu queria ir para Monsi, para Shabbat. Eu parei no meio do caminho. Não tem onde ficar Shabbat. Você saberia, talvez, alguém que poderia? Ele falou, claro, eu. Vem na minha casa. Não, mas você não preparou comida? Não, não faz mal. Eu tenho comida para vocês. Vocês vêm na minha casa. Minhas visitas. Tá bom. Então eles ficaram Shabbat na casa. Naquela época, o Moshe Feinstein morava em Manhattan. Talvez depois também, eu não sei, tá?
Em Berlim, não é?
Não, em Staten Island. Só que eu não sei, isso é Shivato de Staten Island, eu não sei, tá? E naquela época ele morava em Manhattan, naquela época. Então ele tem um vídeo do Moshe Feinstein, então ele pensou, sabe o que? Eu já estou em Manhattan agora, não pelo plano, né? Shabbat. Deixa eu visitar o Moshe Feinstein. Então o Shamash falou assim, eu te levo. Ele mora não longe daqui, eu te levo ele. E ele foi no Shabbat, ele estava velho já, o Moshe Feinstein, estava na cama já. Era difícil entrar, mas ele falou para os netos que ele está aqui, é de Israel, e tem uma menina doente, uma filha doente. Então os netos deixaram ele entrar. Ele entrou lá, o Moshe Feinstein deu uma brachá muito bonita para ele. E pronto, acabou. Eles saíram de lá, e eles foram para casa. Moisés Shabbat, eles se despediram do Shamash. Muito obrigado que deixou ele ficar lá Shabbat. Na despedida, o Shamash fala para ele, olha, eu tenho uma filha já mais velha, que não tem um shidduch para ela. Se você sabe de algum shidduch da minha filha lá em Israel, saiba que eu tenho, né? Eu não estava aquele Shabbat lá, ele falou porque ela estava em outro lugar, mas eu tenho uma filha já mais velha, estou procurando um shidduch para ela. Tá bom, pronto. Eles viajaram domingo, segunda, para Boston, para o hospital. E chegam lá no hospital, começaram a fazer as bedikot para fazer a operação. Não acharam nada. Não tem câncer, não tem nada. Saiu, foi embora. E eles todos alegres, leva simchá. Isso pessoal quer dizer a koach ha-Torá do Moshe Feinstein. A brachá do Moshe Feinstein. Tem várias histórias de Gdolim assim. Mas isso é Koach HaTorah, tá certo? Não viram nada. Abraham do Moshe Feinstein ajudou, que não tem mais câncer. Eles todos alegres, todos Bessimcha, vão voltar para Israel, vão ficar lá meses e meses, a menina tá com saúde. Eles voltam para Israel, fizeram uma sudá toda muito grande. E ele se lembra, o pai da menina, que o Shamash falou para ele, que ele tem uma menina, uma filha mais velha. E ele se lembrou que ele tem um sobrinho, também mais velho. E por incrível que pareça, pessoal, o Shidduch saiu e eles se casaram. Incrível. O que você aprende nessa história? Número um, as garra pratit. Como a gente é dirigido. Quer dizer, ele ia ir para Monsi, mas Hashem fez que ele ficasse em Shabbat lá, pela neve, para ganhar uma brachada do Moshe Feinstein, para fazer o Shidduch também da filha. Tudo como a Kadosh Baruch Hu dirige as coisas. E também se vê nessa história, o que quer dizer? Kolalome Torah Lishma. Nenhum menino etzava tu chiapa era mais fácil.